Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 21ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, a seu João Furian, a Agnese e a Bruna que nos assessoram essa noite. Dizer que são bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Marielle para que faça a leitura bíblica.
A primeira comunidade. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos tantos muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permanece como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que ele faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Temos a mensagem 278 de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1908 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a permutar servidor com o município de Panambi, no Rio Grande do Sul, e da outras providências. A permuta de que trata o presente dar-se-á entre professores de educação infantil com iguais cargas horárias, pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Será cedido pelo município de Pejuçara a servidora Rosane Rambo Ribas. Em contrapartida, o município de Panambi cederá a servidora Michele Cristina de Moura Bevilacqua. Ambas as servidoras manifestaram anuência à celebração da pretendida avença, tendo delas partido a intenção de exercerem suas atribuições junto aos respectivos municípios. Ressalta-se ainda que não há quaisquer ônus financeiros adicionais para o município, que continuará pagando seu servidor, enquanto o município de Panambi continuará a adimplir com as obrigações referentes à sua profissional. Por se tratar, portanto, de uma simples permuta, sem quaisquer acréscimo para os permutantes, fica dispensado o impacto financeiro e comprovada a ausência de prejuízo à administração pública. Tratando-se de interesse específico, temos convicção de que o projeto anexo merecerá o beneplácito desta colenda edilidade. Respeitosamente, Gabinete do Prefeito Municipal, em 9 de julho de 2018. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E anexado o projeto de lei, então, ora dito, 1908 de 2018, que todos os vereadores têm o cópias. Também temos um requerimento número 06 de 2018. Venho por meio deste requerer na forma regimental a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha participação em audiência com o secretário estadual de saúde para tratar de interesses do município. Sala das sessões, 16 de julho de 2018, vereador João Luiz Valandro, do MDB. Feira de Ciência da Escola Ângelo Furiano. É com imenso prazer que estamos lhe convidando para a nossa Feira de Ciências de 2018, Ensino Médio Noturno e EJA, data de 16/1/7/2018, no horário das 19h30 às 21h30. Portanto, hoje à noite, das 19h30 às 21h30. O ensino fundamental e ensino médio no dia 19/7/2018, no horário das 13 horas às 17. Então, se algum vereador quiser se fazer presente, hoje à noite terá a oportunidade, das 19h30 às 21h30, e no dia 19, das 13 horas às 17. Somente essas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Marielle, vereadora Eliane, vereador João Luiz, vereadora Karina, vereador Serineu, vereador Daniel, vereador Valdecir, não é inscrito nesse expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente. Pelo
vereador,
prazo máximo de 30 minutos.
Desculpe, senhor. Vereador Daniel. Vereador Serineu. Vereadora Karina. Vereador João Luiz. Vereadora Eliane. Vereadora Marielle. Valdecir.
Com a palavra, o vereador Serineu.
Quero saudar a mesa diretora e já parabenizar também ao presidente, novo presidente e os demais membros que foram eleitos recentemente. Desejar sucesso aí no seu trabalho no comando aqui desta casa. Saudar os demais colegas vereadores, ao seu João e a Inês e a Bruna. Retornando então nesse período que estava afastado. E dizer então que esse projeto de lei que está entrando já então sobre a permuta, a gente se manifesta favorável porque não traz nenhum prejuízo ao município, apenas favorece a situação das servidoras aí que residem em municípios distintos e com essa permuta então facilita então seu trabalho dentro na sede do município de origem. Eu acredito que falar um pouquinho já fora da nossa realidade, já que não tem outros assuntos ou outros projetos aqui talvez para debater, um pouquinho da Copa do Mundo que encerrou nesse final de semana. E aí nós vemos eu acredito que a grande surpresa da final foi a Croácia, né, um time que de um país pequeno, sem tradição, né, de futebol, mas mostrando que mais do que o talento, né, que antigamente o que prevalecia muito no futebol, hoje são muitas outras condições aí que permitem então uma certa igualdade, né, ou uma situação bastante equilibrada, né, com grandes times, né, seleções tradicionais e outras, novos países que não têm tanta tradição. E é importante, eu acho que isso, o futebol, ele, por isso que ele acaba sendo então também tão atrativo e tão atraindo a atenção, né, do mundo inteiro e de muitas pessoas. E eu acredito assim que um dos fatores que ele tem ajuda muito é os países sedes acabam sendo bastante conhecidos, né? Muitas curiosidades, muitas informações, questão cultural, enfim, e de outros países também no mundo, né? Então acaba sendo, além da questão do futebol, esse processo assim de integração, de divulgação de muitas informações a respeito disso. E aí, em relação à situação da França, eu li há poucos dias uma notícia em que a França, no ano de 2017, teve o maior número de imigrantes africanos deportados, e que destacava isso como algo importante no país, né, porque eles consideram isso uma questão preocupante, né, a entrada, né, de imigrantes ilegais, né, que procuram os países europeus para a busca de um espaço e de uma oportunidade. E aí eu também li uma outra notícia, né, de que 14 dos 23 convocados, jogadores, né, da seleção francesa, são oriundos, né, ou têm origem africana. E aí fica a pergunta, então, nesse caso, será que é, a França continua contra os imigrantes, né, contra a imigração? Ou no, então, acho que é um pouco para a gente refletir esse lado, né? Mas acredito que o esporte pudesse, então, servir de lição para que essa integração não ficasse só nesse setor, mas também toda a sociedade, né? Afinal, eu acredito que todas as pessoas, como diz uma matéria, né, são cidadãos do mundo. É, e a busca de um espaço, enfim, que a gente possa ter um pouco mais de capacidade, né, de aceitação e de entendimento dessa diversidade que existe no mundo, né? Então, talvez a partir do futebol também, que isso possa se propagar, se difundir em outros setores, né, e que a gente possa crescer nesse sentido também. Tá, seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Karina. Vereador João Luiz. Queria que tu falasse.
Cumprimentar a mesa, presidente Maurício, demais membros, colegas vereadores, seu João, que nos acompanha, e quem nos assessora, a Bruna e a Agnésia. Comentar a respeito do projeto, né, também a gente é favorável, né, mas esse projeto acho que vai ficar tramitando na casa, né, presidente?
Vai.
Mas a gente, é um projeto que nem o vereador Cirineu falou, acho que não tem, né, não onera os cofres, né, então é uma questão de permuta para, vamos dizer, para beneficiar também uma servidora que, né, pode fazer desempenhar seu trabalho melhor, né, que uma servidora do nosso município e outra servidora que é do município vizinho, né, então vai se sentir em casa com mais satisfação no seu trabalho, né, por estar na sua comunidade, não precisar se deslocar, né, também tem um custo isso, né, então eu acho que esse é um projeto que vem a fortalecer cada vez mais a nossa educação. Eu também quero me manifestar a respeito do pedido da minha diária. Nós vamos, que nem eu tinha falado na sessão passada, né, a respeito do assunto da saúde, o hospital, né, então nós conseguimos agendar com o secretário da saúde. Amanhã vou eu, o prefeito também vai, o presidente do hospital e o secretário Gustavo. Nós temos audiência, vamos lá tentar, vamos ver uma que tem uma luz para nós, que o governo consiga, nós conseguimos junto ao secretário que o governo vê a nossa necessidade, sinta, apesar que as dificuldades, mas a gente tem que tentar. Não podemos desistir e torcer que tudo dê certo para que consiga vir esses recursos para o nosso hospital, né? Esses, pelo menos esses que têm uns atrasos, né? E que abra mais alguma coisa aí que foi retirado, talvez, esse portas abertas, que a gente consiga de novo isso aí para o nosso hospital, que seria uma grande conquista, vamos dizer, nessa hora, nessa necessidade que o nosso hospital passa. Então a gente vai amanhã para lá, vamos ter essa audiência e tomara que a gente tenha sorte e que consiga que eles entendam a nossa situação, apesar da crise financeira que passa o estado. Seria isso, presidente, eu vou falar.
Com a palavra, a vereadora Marielle.
Bom, boa noite a todos, saudar a mesa, saudar os colegas e também o público que nos assiste. Aproveitar e agradecer ao Cirineu pelo espaço, agora que ele está presente hoje. Também agradecer ao Edésio. E gostaria de trazer um ponto aqui. Hoje eu estava numa reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que era na verdade era um curso sobre medicina alternativa, chás e plantas. E no momento de debate foi levantada uma preocupação, uma questão com a saúde. Algo que eu também já tinha comentado e pensado sobre. O que nós estamos comendo e o que está disponível para nós nas prateleiras. E em contrapartida da burocracia que é para com os orgânicos e os produtos coloniais. Nas feiras e tanto na comercialização. Então, até que ponto que nós estamos comendo aquilo que é permitido é melhor do que aquilo que é o colonial ou o orgânico. Então, esse é um ponto que foi levantado, nós comentávamos sobre, que aquilo que está nas prateleiras, o industrializado, até que ponto que isso é melhor, que de fato não é, né, do que aquilo que nós podemos comer que vem direto do produtor. E também, entrando nesse ponto, sobre a liberação recentemente de 14 novos e velhos agrotóxicos que eram proibidos, que são proibidos em todo o mundo e liberados aqui agora. Que a Anvisa, inclusive, denunciou que esse projeto retira da área da saúde a avaliação dos impactos sobre os agrotóxicos e que a quantidade permitida de uso no Brasil ultrapassa os níveis dos Estados Unidos, da Europa e se transformando no maior consumidor do mundo. E, inclusive, várias pesquisas apontam a ligação direta da questão dos agrotóxicos com doenças e principalmente o câncer. Até tem um documentário, se algum dia vocês quiserem ver, O Veneno Está na Mesa, de Silvio Tender. É bem legal, ele fala, explica assim, toda a questão e tudo o que tem por trás. Porque muitas vezes a gente pensa assim, que é algo diretamente ligado à produção, né? Como agricultor, mas não é. Tem empresas grandes do agronegócio que estão por trás e que, inclusive agora com a Monsanto e a Bayer junto, há uma questão muito perigosa, né? Porque a partir do momento que você pode criar alguma coisa, como acontece com as pragas na lavoura, e depois o medicamento, então é algo muito perigoso para a gente. Nós estávamos conversando sobre isso, então eu resolvi trazer essa preocupação. E aí penso outra coisa. Estávamos em vários agricultores lá. E qual é a alternativa, então? Quanto à questão do veneno, tanto para o agricultor que está lidando diretamente, quanto para o consumidor que está, consumidor e toda a população, né, que está sendo atingido também. O que temos de alternativa? Então, isso também é algo que a gente fica a pensar, né? Como fazer uma produção mais sustentável? Inclusive, vale analisar também que a questão das faculdades, universidades, os cursos, elas quase não tratam sobre a ecologia, a agroecologia, muito mais sobre essa produção que leva em consideração o agrotóxico. E outro ponto agora, deixando essa preocupação, sobre a questão da Copa do Mundo, eu ia trazer exatamente o que o Cirineu, nós não conversamos antes, sobre a questão dos refugiados, dos imigrantes. E também eu estava lendo algo sobre a Itália, né? Que a Itália também está fechando as portas para os imigrantes. E daí nós pensávamos, quem de nós estaria aqui hoje se o Brasil tivesse fechado as portas para os imigrantes europeus naquela época? Então, cada dia é um dia, né? É algo que deve ser analisado. Eu até trouxe uma frase que diz assim: a França campeã do mundo é negra, é filha de imigrantes, é da periferia de Paris, é de Mbappé e de Pogba. Que essa vitória seja contra a xenofobia e o racismo dentro e fora de campo. E até muitos dizem que foi a primeira Copa que a África ganhou. Essa. Porque a maioria são descendentes do Congo, de Angola, são refugiados. Então fica um exemplo para nós. Eu até tinha pensado assim, nossa, não me agradou. Logo que saíram as semifinais, essa final que vai ser. Depois eu fui pesquisar sobre e ler como estavam divulgando e o resultado que deu. Nossa, que exemplo para o mundo isso se tornou. Que o que para nós parecia que da América Latina todos tinham caído fora, né? Então, isso fica como exemplo para a gente. Seria isso, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João Martins.
Saudar o presidente, vereador Maurício, da mesma forma, vereador Valdecir Vice, os demais colegas vereadores, assessoria na pessoa da Bruna e da Agnese, e o seu João Gabriel Furian, nosso visitante assíduo. Falando em Copa do Mundo, eu não me detive muito, acredito que a grande maioria dos brasileiros não foi, para mim, eu vejo assim que foi uma das Copas mais frias para o Brasil, que já teve, né? então não empolgou. E hoje me chamou a atenção, quando você falava, eu de uma forma até bastante engraçada, minha mãe lá comentando a respeito dos jogadores também, ela falou a mesma coisa, uma pessoa de 83 anos que não tem o hábito de futebol, mas talvez por estar em casa, assistiu muita coisa, então ela citou muito da França. Eu me surpreendeu até porque ela não tinha esse conhecimento até então, né? E de como são as pessoas lá da França, né? Qual era a cultura, qual era isso dela, assim, ela estava apavorada em função realmente dos africanos, né? E esses que estavam lá. Então, e me chamou a atenção, eu estava lendo alguma coisa, esse jogador, o Mbappé, que ele a cada partida, algo em torno de 90 mil reais ou a 100 mil aí, que ele ganha para jogar de cada partida da Copa, ele destinou para entidades carentes, hospitais, lar de crianças, enfim, esse valor de cada partida destinava para alguma parte do país lá, ele destinava esses valores, inclusive todos os prêmios que ele irá ganhar ainda com a questão da Copa, aí todos esses prêmios dele, ele vai ser distribuído. Então, uma forma assim, também de mostrar que o futebol está representando o país dele, ele está jogando pelo país, né, e está também ajudando nesse sentido. Né? Então, que possa servir de exemplo para outros jogadores, né, para as próximas Copas aí, isso que esse rapaz fez, que não sejam esses mercenários, que não sejam desses jogadores que só querem mídia para eles, só querem aparecer de certa forma, e que jogue mais futebol e que também aí não fique aí usando e até mesmo não pagando seus impostos em dias, né? Porque a gente sabe aí de jogadores aí que são os maiores devedores aí do nosso país. Projeto 1908, somos favorável. Já tinha conhecimento dessas colegas, até porque faço parte, sou da comissão de estágio probatório, e as duas também estão no estágio probatório, a gente teve que passar alguns documentos e ver da legalidade, e realmente tu traz de volta e leva de volta os profissionais aí da educação para as suas comunidades. Sem contar aí, já justificaria, no meu caso, só de estar com a família mais tempo, né, essas mães, e de não estar aí correndo o risco todos os dias aí, esse trajeto aí. E no asfalto. Então, só isso já justificaria. E principalmente, né, como temos que tratar a coisa pública, se tratando que não há quaisquer acréscimo, né, para elas, e nem prejuízo à administração pública, que então é interessante esse projeto. Falando a respeito do hospital ainda, que bom, vereador, E tomara que as pessoas, que o senhor, que o governo do estado, enfim, que o secretário, consigam reverter e trazer algo realmente para ajudar o nosso hospital. E a comunidade, como eu disse, sempre estende a mão e nunca deixou, e nem mesmo as administrações que passaram, e reafirmo aqui que essa administração, tenho certeza disso, que não deixará o hospital fechar. Estive na tesouraria até essa semana vendo da questão se estava em dia ou como que acontecia os pagamentos, já tenho um relatório, e nos próximos dias estarei também pedindo explicações, tendo um relatório aí dos valores que o município repassa através de serviços, através de subvenção, enfim, para que a gente tenha aí, realmente aí esses dados. Acho que nós merecemos e nós precisamos ter esses dados, todos nós vereadores. E dizer de que com esses valores atrasados do hospital e que consigam trazer esses valores, que é talvez bastante difícil, até porque esse programa Portas Abertas era do governo passado e não existe mais esse programa, então talvez que se faça de alguma outra forma, você crie um programa para ajuda dos hospitais. Mas eu aqui, sem demagogia nenhuma e sem tentar ferir partido A ou partido B, mas eu vejo assim que o governo do estado, ao menos é o que me parece, porque a gente vê tantos hospitais, pequenos hospitais aí fechando, não tendo incentivo, tendo que fechar, os municípios tendo que bancar bastante nos hospitais, e me parece de que o governo, de que o secretário de estado e o governo não tem assim uma política pública definida para os pequenos hospitais, tá? Me parece que tá ficando, os pequenos hospitais estão ficando de lado. Não sei o que é isso, se é a questão da área médica, o corporativismo médico, que isso acontece muito, a gente sabe disso, ou o que acontece. Mas eu acho que realmente precisa, e tomara, faço votos, vereador, que o deputado, que é o líder do governo lá, que pode, que tem interferência lá, que possa nos ajudar aí. Nós vemos tantas pessoas da comunidade se dispondo e ajudando ao nosso hospital. Então, acho que cabe aí não só ao governo do município, os governos municipais, mas o estadual também fazer a sua parte. E nada mais justo do que agora, e de nós cobrarmos aí, né, vereador João Luiz, dos nossos vereadores, dos nossos deputados, e principalmente os deputados que estão no poder hoje, ou que até mesmo estamos próximos de uma eleição, que se comprometam com esse tipo de políticas. Né, porque eles vêm aqui no nosso município, eles levam os nossos votos, e que esse deputado possa se comprometer realmente com esse tipo de política. Porque senão nós ficamos aí, ó, daqui para lá, de lá para cá, os vereadores correndo, o prefeito correndo, presidente do hospital, enfim, é uma correria, né? E nós não precisamos estar de pratinho na mão para requerer o que é nosso de direito, né? Principalmente a área da saúde. Nós não precisamos ajoelhar, estar com o pratinho na mão a cada governo que passa. Então, é meu pensamento, e tô assim, me preocupou bastante, né? E tô buscando dados, até mesmo a nível de estado, até solicitei para a bancada do nosso partido, que temos lá em Porto Alegre, que nós temos a sede do partido e eles nos passam informações, e solicitei via e-mail e algumas coisas a nível de estado para ver que tipo a gente também não está aí falando o que não é. Mas me parece, sim, que os pequenos hospitais estão sofrendo bastante. São essas minhas colocações, senhor presidente.
Bom, comentar a respeito de tudo que foi falado aí, a respeito do projeto, me mostro favorável também. E questão da Copa do Mundo aí também, triste com o brasileiro, com a nossa falta de identificação aí com o povo dos nossos jogadores. E eu estava pensando agora aqui, me veio dois nomes na cabeça, jogadores que foram convocados para a seleção brasileira de futebol e rejeitaram a convocação e defenderam outro país, que é o caso do Diego Costa, centroavante da Espanha, e de Mário Fernandes, saiu aqui do Grêmio e fez uma bela Copa, talvez o melhor lateral direito da Copa, que foi o Mário Fernandes pela Rússia. Então a CBF é uma entidade corrupta. O brasileiro, ele tem que ter vergonha de tudo que aconteceu na seleção. Esse e nas três, quatro Copas aí que se antecederam, porque, se não me engano, os últimos três presidentes estão presos. Um é preso, o outro não pode acompanhar a delegação. Então é a cara do nosso Brasil. A gente torce, a gente tenta incentivar os nossos jovens, nossos filhos, mas na verdade nos traz vergonha a seleção brasileira hoje. E eu, que sou um amante de futebol, eu me sinto envergonhado e ver no outro dia o nosso maior ídolo num iate avaliado em 20 milhões, numa festa, logo após ser eliminado, sendo que o meu filho praticamente ficou triste, uns dois dias aí quase chorando. Então aí ele e mais dois atletas da seleção, num iate de luxo aí, fazendo festa e comemorando, enquanto a maioria do povo brasileiro estava triste. Então é vergonhoso. Espero que um dia melhore, mas os jogadores estão assim porque a entidade da CBF, na verdade, está manchada há anos em escândalos de corrupção. Então reflete lá e tudo que o nosso treinador, aí, o Tite, também tinha uma admiração grande por ele, mas aí conhecidos aí no meio do futebol, que até trabalharam com ele, depois que o Tite entrou na CBF, mudou totalmente. Então, não dá para se esperar muito dos jogadores também. E a França, um fato curioso, que a França era um país também com resistência a imigrantes. E tudo mudou depois da Copa de 98, quando o argelino Zidane foi campeão pela França pela primeira vez. E depois disso que o povo francês passou a ter um pouquinho mais de compreensão com os imigrantes. E na verdade foi depois da Copa 98. Eu escutei, até li um livro sobre isso. E o Zidane, muitas vezes, depois que foi convocado, foi vaiado. E sempre todas as partidas eram vaiadas. E depois da Copa de 98 contra o Brasil, que a França foi campeão, que as coisas começaram a mudar. Tanto é que hoje aí, de 23, 14 eram imigrantes, né? Então, fato curioso que é do futebol, mas leva para a vida, né? De todos os cidadãos aí do mundo, né? Que gostam do esporte e também de outras coisas. Vai ser encaminhado em uma moção de pesares aos familiares do José Altíssimo. A Bruna vai encaminhar amanhã. E também estive participando sábado do jantar italiano da comunidade de Jacema aí, representando todos os vereadores aí, um jantar muito bom e salão lotado lá em Jacema. Parabenizar o colega João Luiz aí pela iniciativa aí, espero que a semana que vem nos traga notícias boas aí, juntamente com o prefeito Eduardo do nosso hospital. Não havendo mais oradores, no grande expediente, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. Aberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos somente o requerimento número 06 de 2018, do vereador João Luiz Valando, do MDB.
Está em discussão o requerimento 06 de 2018. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Cirineu, vereadora Karina, vereador João Luiz, vereadora Eliane, vereadora Marielle, vereador Valdecir, não há inscritos.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 23/7/2018, no horário das 19 horas. E conto com a presença de todos e diz, para juntos, legislarmos em nome do povo do Pedro Sá. Declaro encerrada